Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast! Bom momento para todos vocês! Está começando mais uma edição, na verdade a 75ª edição, é um número cabalístico, né? Estamos fazendo bodas de diamante do Startcast, o seu falatório semanal sobre esportes que aborda coisas do mais diverso rincão dos esportes mundiais. Você está acostumado com a voz do Bruno Santos aqui nesse momento, né, na abertura. Ele está que nem o Mano Menezes, tirou um período de férias aí, mesmo durante a temporada. Não vai participar nem desta edição, nem da próxima. Portanto, é momento da gente se deleitar com a falta dele e de cometer vários bullings com ele também, já que ele não está aqui para se defender, né? Mas obviamente que eu não estou aqui sozinho para falar bobagens na cabeça de vocês. Estou aqui também com o sumido Marcelo Marques, que nesse momento está mais preocupado com Paraná e Atlético Mineiro do que com a gravação do episódio, Celinho, é isso mesmo?
Aqui, estou de olho aqui no jogo para ver se a gente vai para o Libertadores mesmo, agora que a Chape deu uma ajudinha, né?
E cabe ressaltar que nós marcamos o início da gravação para as 9 horas. O jogo do Atlético começava às 9 horas e no momento que eu estou fazendo a abertura do episódio aqui já está 1-0 para o Atlético. Então vamos ver como é que vai render isso ao longo do podcast. Está aqui também o senhor Rodolfo Dias, diretamente da pitoresca Lagoa Santa, Sete Lagoas.
Não é a Lagoa, não. E aí, galera, tudo bom? Comentar das cenas lamentáveis no GP do Brasil depois da corrida, mas isso é para daqui a pouco.
Cenas lamentáveis, rumores de romances entre o Hamilton e a Anitta, não tá fácil para ninguém. Você vê por que a Fórmula 1 tem perdido a audiência ano após ano aqui no Brasil. Mas enfim, vamos lá. Primeiramente, nós temos que agradecer enormemente as pessoas que nos trouxeram a edição de número 75 do podcast, nos escutando e nos incentivando. Algumas batendo na paulada também, mas enfim, faz parte. Muito obrigado a todos. Nós temos aqui uns pontos para citar. Primeiramente, nós vamos falar da sapatada que o Brasil tomou dos All Blacks Maori. Obviamente que quando chega um time da Nova Zelândia para disputar rugby com qualquer coisa do rugby aqui no Brasil, é evidente que o time da Nova Zelândia tem enorme vantagem. Por isso, o jogo ficou nada mais, nada menos do que 35-3 para os All Blacks. E era a seleção brasileira de rugby.
Não, a seleção brasileira não conseguiu nem um try.
Nem um try. O trem foi feio mesmo, assim. Mas foi feio mais ou menos, né? Porque, de fato, o rugby é uma coisa muito incipiente aqui no Brasil, né? Muito, muito superficial. A gente não tem praticantes, não tem popularidade o esporte aqui no país. Tanto que a própria seleção brasileira é formada por vários atletas com nacionalidade brasileira, tem sul-africano, tem neozelandês que atuam pela seleção brasileira. Por causa disso, é normal que aconteça um placar como esse. Talvez seja até bom fazer um jogo desse que mostra onde que a gente pode melhorar, assim, né? Dá pra ver claramente os pontos fracos do time, o que que a gente tem que atacar mais para melhorar. Ponto alto da partida, 34 mil pagantes no Morumbi para assistir o jogo numa tarde extremamente chuvosa em São Paulo. Então isso também foi muito legal
Da vez que a gente fala de popularidade do rugby, eu lembro da propaganda da Top.
Isso vai ser grande um dia.
Talvez, pelo menos já está evoluindo. Esse ano o Brasil não conseguiu o inédito sul-americano, sim, não ganhou da Argentina, que tem muito mais tradição do que a gente.
Mas sabe o que eu acho? Eu acho que o rugby perdeu um pouco espaço para o futebol americano, que são esportes relativamente parecidos. No momento daquelas propagandas da Topper, né, aquela chacota que a Topper fazia lá do rugby um dia vai ser grande, o rugby estava dando uma crescida no Brasil. Mas depois do advento aí do futebol americano, que a coisa pegou mesmo aqui no Brasil, acho que o rugby perdeu um pouquinho de espaço. Eu gosto muito de rugby. Eu prefiro rugby que futebol americano, por exemplo. Acho que rugby é mais legal.
É, até por questões de proximidade e afinidade cultural, é a tendência maior de esportes, hoje em dia, de esportes americanos ganharem projeção mais rápido no Brasil que esportes de outros lugares.
Sim, até pela mídia também, né? Tem muito mais espaço na mídia do que o rugby, por exemplo. Antigamente era muito fácil. A gente ligava a televisão no final de semana na ESPN e sempre pegava um jogo de rugby acontecendo. Hoje, dificilmente você vai pegar um. Você vai achar futebol americano rolando o tempo todo. Mas rugby, dificilmente você vai achar um.
ESPN tá mais preocupado com política do que com esporte?
Fica aí o posicionamento aí em relação a esse. Vamos lá. Depois de citar esse jogo, a gente tem que citar aqui duas coisas extremamente relevantes que aconteceram no esporte brasileiro no final de semana. Um foi o quinto lugar do Fernando Reis no Mundial de Levantamento de Peso. O Mundial está acontecendo lá em Asgabat, capital do Turcomenistão. E sim, nesses lugares esquisitos aí, o levantamento de peso é muito comum, muito popular. Por isso que esses tem tudo acontece naquelas regiões ali do Agreste Asiático ali. Que é
Agreste Asiático. Comparativo foi bom. É, mas vai falar das antigas repúblicas da União Soviética.
Na verdade, as estepes asiáticas, né? Eu gosto de falar Agreste, mas na verdade o nome técnico é Steps. Mas enfim, Fernando Reis ganhou, ficou em quinto lugar na categoria mais de 109 quilos. Ele levantou um total de 436 quilos. Foi o melhor resultado do Brasil na história do campeonato. Ele bateu na trave de ganhar o bronze. Ele ficou em quinto lugar, mas bateu na trave de ficar em terceiro. Lembrando que ele ficou em sexto lugar nas Olimpíadas. Quinto lugar nas Olimpíadas. Então, assim, no Mundial passado ele tinha ficado em sexto lugar, ou seja, ele tem evoluído.
Subiu um degrauzinho. Esses 436 ele carregou de uma vez ou foi?
Não, são dois levantamentos dois tipos de levantamento que os levantadores de peso fazem, aí soma os dois.
É o arremesso e o
arranque.
Acho que é empuxo, arranque e arremesso.
Ele levantou 201 no arranco e 235 no arremesso. É bastante coisa, filho. Ele no arremesso ele tentou levantar 245 kg, que daria a ele o bronze, mas ele não conseguiu. Ele quase conseguiu, mas não rolou. Não. Aí, nessa aí, infelizmente, deu ruim.
Mas já carrega coisa demais, gente. 241 quilos.
É muita coisa, você tá doido. Só pra citar, ele é atleta do Pinheiros. Importante citar aqui, porque né, assim, é no clube que o cara ganha a experiência pra ganhar a medalha de ouro na Olimpíada. A gente cobra a medalha de ouro na Olimpíada, mas esquece que ele tem que ficar 4 anos treinando pra chegar lá.
Nós, réis mortais, mal conseguimos carregar um saco de milho, um saco de ração de 50 quilos no ombro, que é a estrutura mais forte do que os braços.
Quando eu tenho que ir no supermercado comprar um pacote de arroz de 5 quilos, já fico desesperado se eu vou conseguir chegar em casa carregando a sacola.
Nossa senhora, sedentarismo tá meio elevado.
30 feio, rapaz. 30 feio, meu nome tá no meio. Outra coisa importante também que aconteceu no final de semana foi a medalha de prata de Vinícius Figueira no Campeonato Mundial de Karatê, que está acontecendo na Espanha, lá em Madrid. Ele ganhou na categoria até 67 quilos. Foi a melhor colocação de um atleta brasileiro depois que o Karatê se tornou esporte olímpico. Ele chegou na final, perdeu para um francês que tem o nome de brasileiro, inclusive, chama Steve da Costa. Chegar para uma criança e falar que eram dois brasileiros disputando, a criança até acredita. Achar que o Brasil foi campeão, mas em todos os casos ele ficou com a prata e ele é bem novo também, então assim, é um cara que tem futuro no Karatê aí, tá bem legal. Torcer para ele dar certo e ir longe aí no esporte, certo?
Sim.
Citados aqui esses resultados desses esportes que não são exatamente os mais populares no Brasil, vamos para o mais popular, apesar de estar um saco. Ele está até aqui no roteiro nosso aqui, Série A, entre parênteses, um saco, exclamação. Que realmente está meio chato mesmo, assim. Porque os jogos estão muito ruins. Muito ruins. Vamos falar da rodada do final de semana no Campeonato Brasileiro. E aqui é preciso a gente ressaltar novamente que a gente está gravando na quarta-feira, dia 14, estão acontecendo jogos do Campeonato Brasileiro neste momento. Então, a qualquer momento, vai rolar uns breaking news aqui falando dos gols que estão saindo, das mudanças que estão acontecendo na tabela, etc. e tal, enquanto a gente trata aqui dos outros assuntos da nossa pauta. Vamos falar aqui da rodada do final de semana, da 33ª rodada. Vou passar os resultados, depois a gente pontua algumas coisas, pode ser?
Pode ser.
Bora lá então. A rodada começou no sábado com um resultado péssimo para o América, que perdeu para o Paraná, a carta branca do campeonato, dentro de casa.
Parabéns, viu, América?
Esse aí, o América, teve muita manha. Depois desse jogo, teve o clássico Corinthians e São Paulo, na Arena Corinthians, ficou 1-1 e pasme, o juiz roubou para o São Paulo. Depois desse clássico paulista, teve Atlético Paranaense 2, Cruzeiro 0. Cruzeiro não, né? Aqui é time de férias que está disputando o Campeonato Brasileiro, mas enfim.
Colônia de férias do Brasil.
Ainda de férias. Ainda no sábado. Botafogo ganhou de 2-1 do Flamengo, que fedeu o cheirinho. No domingo, às 17 horas, já com horário de verão e tudo mais, o Atlético empatou com o Palmeiras dentro de Independência por 1-1. O clássico Bavi ficou empatado em 2-2 lá no Barradão. O Ceará empatou com o Inter no Castelão, em todos os aspectos um bom resultado para ambos, né? Conforme a rodada andou. O Grêmio ganhou do Vasco de 2-1 no Piruzaço do Martin Silva, pobre coitado. Fluminense Sport ficou 0-0 num jogo que ninguém deu a mínima, ninguém nem ficou sabendo que esse jogo aconteceu. E Santos e Chapecoense, o jogo da esperança atleticana, já que a Chapecoense ganhou de 1-0, não deixou o Santos passar o Atlético na classificação, mantendo o Atlético Mineiro na sexta colocação, que o Atlético, nesse momento, está vivendo o mesmo drama que o Cruzeiro viveu com a sétima colocação até algumas rodadas atrás. Né? Tem 700 rodadas que o Atlético está em sexto lugar no campeonato, não sai de jeito nenhum.
Exatamente.
Nem para cima, nem para baixo.
Que fique lá.
E o sexto lugar é um lugar que dá a classificação para Libertadores, para o Atlético Mineiro, que é o que o Atlético está querendo.
Exatamente. Ainda pode mudar caso o Atlético Paranaense de repente classifique para Sul-Americano e fique oitavo, mas para os primeiros ali não muda muita coisa.
Não, o fato é que é a queda de rendimento meio, o pessoal destacou, abissal que o Atlético teve depois da Copa do Mundo. Antes da parada, foi quase, tá quase igual mais ou menos que aconteceu com o Cruzeiro em 2006.
Isso.
Cruzeiro em 2006 parou na Copa do Mundo líder, terminou o campeonato acho que nem décimo, sei lá, foi uma posição bem lá para baixo. O Atlético terminou como vice-líder, tinha 23 pontos em 12 jogos. 12 jogos. Agora a gente está na rodada 34. Chegando
34.
Ou seja, se contar até o jogo passado, 33, foram 21 jogos. O Atlético somou quase que a mesma quantidade de pontos, 24 pontos em 21 jogos. Aproveitamento de rebaixamento.
Fez o mesmo número de pontos antes e depois da Copa, né? Só que antes da Copa com 12 jogos, agora com 21.
Pontuação de rebaixada. Preocupa pra temporada que vem isso aí.
essa analogia que o Rodolfo fez foi muito boa, porque foi uma coisa relativamente parecida que aconteceu, né? Porque o Cruzeiro de 2006, o time era ruim, mas tinha um Fred que metia gol igual água no primeiro semestre.
Não era o Fred, não, era o Elber.
Não, era o Fred ainda.
Não, o Fred já tinha ido embora, só. O Fred foi embora aí em 2005, foi o Elber. Era o Elber que tinha vindo no início do ano, tava metendo gol igual água. Só que aí ele foi virar comentarista na Copa, depois o pai dele morreu, ele largou a barra.
Não era aquele time que tinha o Rivaldo, não, né?
Não, o Rivaldo foi no início de 2004. Era o Elber.
O Rivaldo jogou só Campeonato Mineiro, no Cruzeiro.
Pra você ter uma ideia, o Glauber, a polêmica de 2006 era a relação Nilmar e Fred. Mas o Fred já tava no Lyon. Era que o Nilmar jogava no Corinthians. Aí quem era o fazedor de gol do Cruzeiro era o Elber.
É porque eu quis citar isso porque o Atlético perdeu o fazedor de gol dele, que era o Roger Guedes, né? Que até pouco tempo atrás era o líder do campeonato. Era o artilheiro do campeonato.
O Atlético perdeu um por lesão e o outro vendido, que foi o Gustavo Blanco, que tava destruindo também.
Foi exatamente,
literalmente, o Atlético, né? E o Roger Guedes, que teve que ir embora, porque era do Atlético, teve que vender o cara. Perdeu os dois principais peças do time.
Perdeu exatamente os caras que estavam arrumando cada setor do time. O Blanco no meio campo, o Bremer na zaga e o Roger Guedes no ataque.
Quando você perde a espinha dorsal do time, infelizmente não tem jeito, né? O time vai cair mesmo.
Tem que cair mesmo.
Tem que ser assim, uma coisa muito transcendental pra acontecer, que troca a espinha dorsal do time e o time continua jogando bem, na mesma toada que...
Os reforços também não fizeram nada perto do que estavam fazendo os que eles repuseram, né?
É. E uma coisa a destacar que... Eu não sei se ele daqui a pouco deve falar do resultado do campeonato inglês. Eu não sei se é característica da Europa ou alguma coisa assim. Você vê que o Mourinho teve na bica pra ir embora do Manchester United. Todo mundo mandando pressão, falando em bota, em bota. De uma hora pra outra, o desgramento voltou a ganhar jogo direto. Voltou a ganhar jogo direto, incluindo, que a gente vai falar daqui a pouco, a vitória fora de casa contra a Juventus.
Conseguiu o resultado, né? Segura.
É, ué. Tava todo mundo botando pressão, falando vai embora, eles bancaram ele e o time reagiu.
Mas tem um detalhe, né, assim, o Mourinho tem competência comprovada, né, ele tem currículo, tem pulso, tem uma série de coisas. Pra gente colocar aqui como parâmetro com o Thiago Lage, óbvio que eu não vou comparar o Thiago Lage com o Mourinho, né? Evidente que não é isso que eu tô falando. Mas é que o Thiago Lage claramente não seria o técnico do Atlético para o ano que vem. Então o Atlético mandou o Thiago Lage embora agora para contratar o técnico que vai ser no ano que vem, para nesse final de ano já começar a planejar o ano que vem.
Tem vários times que já estão fazendo isso. Pode olhar aí, o América fez isso, mandando a Dilson embora, trazendo Givanildo. O São Paulo mandou o Aguirre embora, vai manter o interino lá para virar o ano. Lance importante. Gol do Atlético Paranaense aos 49 do segundo tempo.
Nossa, foi meme, hein?
Fim de jogo.
Nossa, Atlético Paranaense. Não, mas já acabou o jogo. Pode ficar tranquilo. Vocês ganhando do Paraná, vocês vão distanciar dele. Pode ficar de boa. O problema aí é o Vasco, né? Aí o Vasco agora tá enterrado lá perto da zona, 30 feio
pra ele. Sem vergonha. Coisa
tão feia, ó. Isso de tomar gol no fim. Não, é ruim demais.
Dá um balde de água fria no time.
É que nem você jogando videogame, você tá jogando um PES ou um FIFA, dá vontade de você tacar o controle da TV de
raiva. A máquina apela.
Voltando aqui pra rodada do final de semana, Rodolfo citou aí o América mandando o Adilson Batista embora. Depois que perdeu pro Paraná, o América mandou o Adilson embora, contratou o Givanildo, aparentemente já visando o acesso no ano que vem da Série B pra Série A, né? Porque
contratou o rei do acesso.
Claramente é isso.
Isso aí que é planejamento antecipado, rapaz.
Porque o América ficar na Série A, vai ter que operar um pequeno milagre. Três próximos jogos da sequência dele são simplesmente Internacional, fora, Santos em casa e o líder Palmeiras fora.
Muito provavelmente o Palmeiras vai ser campeão contra o América.
O Palmeiras vai ser campeão e vai rebaixar o América.
Mesma parte.
Boa que tinha já perdeu. Eu volto a repetir o que eu falei, o América da 22ª rodada precisar de 10 pontos para sair do rebaixamento. Continua precisando de 10.
A 34ª rodada.
Essa campanha tá muito parecida quando o América de 98, o América de 98, chegou a ser oitavo colocado. Tava passando de fase naquele ano. Aí ele empatou com alguém, aí depois pegou um clássico com o Atlético na reta. Acho que foi até um jogo que um cara tirou uma cenoura na comemoração.
O América sempre abre as pernas pro Atlético.
Aí despingolou o morro. Acabou que chegou na última rodada, precisando ganhar do Palmeiras. Só ganhar do Palmeiras pra salvar. Empatou e foi rebaixado.
Com 16 jogos pela frente, bastava o América empatar um, perder outro. Podia fazer isso pra ficar e não conseguiu. Era só jogar como a Chapecoense tá jogando, todos na defesa. E conseguiu os empates aí. Não.
O problema é que o azar do América é que um tanto de time que há um tempo atrás a gente falava que eles já estavam mortos, ressuscitaram.
Era melhor.
Como o Ceará e o Sport, por exemplo.
Até o Paraná ganhou desde.
Não. O Adilson conseguiu aquele efeito vamos lá do começo. Ganhou 3. Ganhou 2 jogos, empatou 1. O pessoal deve estar tranquilizado, né? Aí o Adilson entrou no modo normal dele.
Ô bicho, presta atenção, o Paraná até agora somou 21 pontos, 6 com a América. Tem que cair mesmo, porra.
Se o América não tivesse no campeonato, Paraná teria feito a pior campanha da história, mas disparadamente, assim.
É, ia estar com 15 pontos até agora, pô. Tem base não, só.
Não, tinha que entregar rapato. O América está na vice-lanterna do campeonato e aparentemente não sairá de lá. Mas enfim, só pra citar aqui a classificação, né? O Palmeiras continua na liderança, os 5 pontos à frente do Internacional, o Palmeiras com 67. O Inter com 62.
Palmeiras conseguiu um empate roubado.
Roubado.
Aquilo ali não foi piante.
Calma, Celso.
O Flamengo ficou só no cheiro de novo. Tá em terceiro com 60. O Grêmio passou o São Paulo, tá com 58. O São Paulo está absolutamente em crise em quinto. Tá empatado com o Grêmio com 58, mas né, se tem guiés de baixo. E o Atlético se agarrando ali na sexta colocação para classificar para o Libertadores do ano que vem.
Não, os quatro primeiros já estão determinados, vão ser esses mesmo. Só, o Palmeiras tá lá fixado em primeiro, deve ser campeão. Os outros três devem resolver a vida deles para ver quem é que vai ficar segundo, terceiro, quarto. O São Paulo vai acabar, que ele ainda vai ficar nesse quinto lugar, porque ele tá com uma pontuação relativamente alta já.
E tá longe do Atlético.
É. Lembra que a pontuação do Atlético aqui já tá incluindo uma vitória contra o Paraná parcial.
Ah, esse 50 aqui já tá incluindo?
Tá incluindo ela.
Então, oficialmente o Atlético tem 47.
Entendi. É, porque o Atlético Paranaense está com 47 pontos também, já contabilizando o empate de hoje. Exato. E o Santos e o Cruzeiro com 46. Então, assim, o Santos e o Cruzeiro com um jogo a menos em relação ao Atlético e Paraná no momento. Então, assim, tá muito embolada essa região aqui entre o Atlético e o Cruzeiro na tabela, o sexto e o nono. Uhum. Lá pra baixo, vamos pular desse aqui. O Corinthians tem 14 com 40 pontos. O Vasco, que já jogou na rodada, já empatou em casa com 39, em 15º. O Sport, fora da zona de abaixamento, com 37. Empatado com a Chapecoense, que abre a zona de abaixamento.
Ô, Celinho, diga rapidamente aqui, ó. Pelo amor de Deus, se vocês não segurarem essa vitória com o Paraná já tá com um a menos desde os 29 do primeiro tempo. O Silvinho, atacante, foi expulso.
Podemos colocar esses três pontos aqui pro Atlético já. Será que o Atlético
tá conseguindo? Se Deus quiser, pontos, vai dar tudo certo.
Pelo amor de Deus, né? Eles não vão dar uma de América aí, não, né?
É.
Eu frisei aqui esse Sport e Chapecoense, os dois com 37 pontos, porque na 36ª rodada, antepenúltima rodada do campeonato, vai rolar um Chapecoense Sport nervosíssimo na Arena Condá, valendo muito provavelmente a salvação de um dos dois.
Que risca assim, a faca.
Esse jogo o pau vai quebrar desembolado.
É tanto jogo decisivo pros dois, quanto pra quem tá por perto, né? Que vocês empatam e pode jogar os dois.
É, essa turma aqui, ó, Corinthians, Vasco e principalmente Vitória, que tá em 18º com 35, tá de olho nesse jogo aqui também, porque, né, assim, pode atrapalhar a vida deles. É, o América em viés de rebaixamento já com 34 pontos, e o Paraná rebaixado, matematicamente rebaixado, com 21. Tá uma briga de força danada.
Esse Paraná, eu tô achando que vai aprontar uma zoeira.
Ele vai aprontar mais ainda,
até o final do campeonato.
O Atlético vai conseguir
esquivar dele hoje. Porque já tá bem encaminhado. Não é possível, Celinho, pelo amor de Deus.
Por exemplo,
seja a partir da rodada que vem, viu?
Na última rodada tem um Botafogo e Paraná. Isso tem uma cara que o Paraná ganha esse jogo? Esse Botafogo e Paraná na última rodada.
O Botafogo já tá praticamente salvo depois de duas vitórias.
Na penúltima rodada.
É na penúltima. Isso que eu ia falar, Botafogo fecha com Galo.
É, o Botafogo tá tranquilo. Então, porque tem uns 3 pontos garantidos da última rodada, então.
Essa última rodada, vitória da Atlética. Bem importante aí.
Pode ser que seja, né?
Da conta da tabela final do Galo, é um dos jogos que não pode faltar.
Vamos cair de divisão aqui, gente? Vamos falar da segunda divisão?
Vamos destacar bem a Série B, porque...
Porque o bicho está pegando.
Tá acabando. Cobra tá fumando, tem gente, muita gente já caiu, um tá tentando se safar ali na bacia das almas.
Tem gente rezando pro campeonato acabar, né, Corinthians?
Mas pelas vagas de acesso tem cada vez mais gente.
Mas o mais importante é que abrimos campeão. O Fortaleza, no final de semana, conseguiu a combinação necessária para ser campeão. A combinação necessária era só ganhar do Avaí, era fora de casa, mas precisava só fazer isso e ganhou 1-0.
Só, mas ganhou do time fora de casa, do time que está disputando a última vaga ali.
O sol aí foi entre aspas, né?
Com a combinação dos resultados, o empate servia, mas eles fizeram até com dias. Não fui eu, foi um xará meu que fez o gol do Ceará, o gol do Fortaleza, valeu o título.
Sacanagem, o filme é bonito, seria ganhar em casa,
pois
na, é, na sacada, com estar lotado, ganhar com o gol do título sendo Dodô.
Ô Celinho, e eu quero te informar que a Portuguesa. Ah, Portuguesa. A Ponte Preta chegou, hein?
Ixi. Entrou no G4 e depende agora só dela pra subir.
Nossa. Mas a Ponte Preta tá no G4 aqui, tá em segundo lugar, mas a Ponte Preta tá com um jogo a mais aqui na tabela do Globo Esporte.
É, momento que a gente mas tá ela não vai sair de lá, Glauber, porque vai ter um confronto direto entre Goiás e Avaí.
Não, não vai sair do G4, ela pode perder a
vice-liderança. É CSA e Avaí. CSA e Avaí.
O negócio é que a ponte atrapalha a nossa vida quando a gente tá disputando título. Quando não tá disputando nada, a gente ganha os dois jogos.
Mas você não tá confiante que vocês vão disputar o título no ano que vem, não, Celinho? Você tá devagar demais, velho. Cadê a confiança no galão da massa, cara?
Que isso, nada, véio? Indica isso, mas tudo bem.
É, vamos detalhar aqui as tretas da Série B, já antecipando a última rodada. O Fortaleza, campeão 68. Vai jogar com o Juventude em casa já rebaixado. Jogo de receber faixa, troféu e meter goleada. Ponte já jogou, ganhou do Curitiba em casa 2-0. Vai terminar a rodada no G4 e vai jogar a última rodada. Olha a briga de foice. Vai ser Avaí e Ponte Preta em Florianópolis.
Isso vai ser um tiroteio.
Não sei. Deve ser eles disputando o acesso. Um sobe, o outro fica. É. Olha
final,
o naipe,
né? Vai ser uma final de campeonato.
Na última rodada. O CSA, que no momento tá em terceiro, vai. Olha a outra briga de foice. O CSA recebe o Avaí nessa rodada.
É assim,
outra...
ou o Avaí sobe tranquilo, né, ganhando os adversários direto, ou vai ser uma decepção lá em Florianópolis.
Absurda. Porque o CSA tem a vantagem, que na última rodada vai pegar o Juventude rebaixado. Ou seja, o CSA tem em tese essa vantagem. Se ele, mesmo se ele trupicar em casa, ele tem em tese, um jogo mais tranquilo. O Goiás, que está em quarto, vai jogar primeiro com o Oeste fora de casa, que ainda não está 100% salvo do rebaixamento.
Mas deve empatar, segundo o histórico.
É, certo. O Oeste, eu tinha comentado no jogo, no cast passado, que ele estava empatando, acho que era o sétimo jogo que seguiu, não deu empate não, ele perdeu.
Perdeu para o Paysandu. Passando dúvida, nós temos que falar dele daqui a pouco.
Hein? É, daqui a pouco, que é o destaque maior dessa treta aqui. Aí, cadê? A gente tá falando no Goiás. O Goiás vai jogar com o Oeste fora de casa, ainda não livre rebaixamento, e o Goiás vai terminar com o Brasil de Pelotas em casa. Esse já totalmente livre do rebaixamento.
De férias, né? Nem cai, nem sobe.
Ou seja, se você olhar aqui o CSA e o Goiás... Tem uma certa mais vantagem.
Fácil, né?
Vai ter pelo menos um jogo de time que não quer mais nada com a onça. O Avaí é que tá naquela que a gente já comentou. Dois confrontos diretos pelo acesso. Ou seja, ainda depende só dele. Se não subir, vai ser por incompetência total.
E tem outra vantagem também do Goiás e do Avaí. Londrina e Vila Nova, que são os times que estão logo atrás deles, vão ter uns confrontos pó quebrando aqui, né? Porque o Londrina pega o CRB, que tá... unhando barranco pra não cair.
E na última rodada, ele vai visitar o Guarani, que não quer nada com a onça.
E o Vila Nova, nessa rodada agora, enfrenta o Criciúma, que também tá ali na bica da zona de rebaixamento, né, com o Paysandu subindo, com esses times aqui dando calor, com o CRB que tá desesperado.
É, inclusive, tá até noticiando aqui que rolou cenas lamentáveis no treino do Criciúma hoje, uma briga entre o Zé Carlos e o Iago.
Zé Carlos, você sabe me informar se é aquele?
O próprio, aquele mesmo que foi expulso no clássico Cruzeiro e Atlético da véspera da final da Libertadores. Cara,
por que tá caindo então?
Saudoso Zé Carlos.
Grande Zé Ele Carlos. Mesmo. Ou seja, o Criciúma que já não vence, acho que uns 7 ou 8 jogos, hein? Somando empate com derrota, parecia que já tava relativamente salvo. Tá, não.
Tá, o Criciúma tá caindo a ladeira, mas assim, pecando, né? Assim, tá uma loucura. Na última rodada,
a gente fala
vai ter um Criciúma.
Desculpa.
Eu esqueci só falar que o Vila Nova pega o São Bento na última rodada. São Bento não quer nada com a dureza, né?
É, o São Bento, ele ainda não se safou 100%. E o São Bento, ele vai jogar contra o Atlético Goianiense fora de casa. É, não sabemos
como que o São Bento vai chegar na última rodada.
Como o São Bento vai chegar ainda.
Então, pro Vila Nova tá um pouco mais difícil a tabela.
É, porque a situação do Atlético Goianiense é difícil. Porque ele tá 6 pontos atrás, 4 pontos atrás, quer dizer. Só restam 6 em disputa, vai jogar com o São Bento em casa. Cadê você? Ah, não vai não. O Atlético Goianiense vai jogar com o Paysandu fora de casa.
Ah, não aguenta a pressão, não. Porque o Atlético Goianiense também precisa de um verdadeiro milagre, né? Tirar 4 pontos em 2 rodadas, tem que dar tudo muito certo. E tem muitos times entre ele e o G4, então assim, é muita coisa que precisa acontecer pra ele subir. Então, ele praticamente é de férias. É.
A turma, aí depois vem Guarani, Curitiba e Brasil de Pelotas já estão totalmente livres. Não vai nem pra lá nem pra cá. E o Brasil de Pelotas também. Guarani, Curitiba e Brasil de Pelotas já estão totalmente livres de rebaixamento. Não tem mais chance de subir. Aí vem a turma pra baixo. O Figueirense, que perdeu pro Paysandu, ainda não tá totalmente salvo. O Figueirense se safa com um empate. Nossa senhora, ele vai jogar com o CRB fora de casa.
Que tiroteio.
A boi, que dependendo do resultado do jogo do CRB nessa rodada, o Figueirense pode ser rebaixado, pode virar confronto direto. O Oeste, igual a gente já falou, 9 vitórias. O Oeste é o rei dos empates, 18 empates. O time empatou quase um turno inteiro. O Oeste recebe Goiás e vai terminar. Ah, mas o Oeste tem um jogo que vai salvar ele. Vai pegar o Lanternão Boa rebaixado na última rodada em Varginha. Se não ganhar do Boa, tem que cair mesmo.
É.
O Criciúma, ele tem que arrumar nem que seja um pontinho nesse próximo jogo contra o Vila, porque em tese ele também vai ter uma maçã na última rodada, vai pegar em casa o Sampaio Corrêa rebaixado.
É, o Sampaio Corrêa já está rebaixado agora, né?
Não, ele foi rebaixado no final de semana mesmo,
com
a vitória do CRB. Isso. Aí agora chegamos no destaque que nós falamos, o Paysandu que nessa Série B, vivendo uma cirana de emoções, começou nas primeiras posições do campeonato, desceu o morro, caiu pra zona. Quando todo mundo já dava o Paysandu morto e enterrado, o time me arranca 3 vitórias seguidas. E todas elas, a da 35ª rodada, cadê aqui? E todas elas carregadas de dramaticidade.
O Paysandu tá fazendo uma coisa relativamente parecida com o que o Fluminense fez em 2009, né? A da Fluminense foi maior que a do Paysandu.
Foi mais longa. Não, mais a campanha da Ponte Preta tá parecendo a do Fluminense. Isso, que a Ponte Preta, nos últimos 8 jogos, ganhou 7 e empatou 1. Por isso que chegou lá no G4. A campanha do Paysandu. O Paysandu ganhou primeiro do Oeste, de 4-3. Com um gol do Diego Iva aos 47 do segundo tempo. Depois, de uma forma menos dramática, ganhou do Guarani fora de casa por 2-0, o Guarani que entregou para Deus, e nessa última rodada com o Figueirense, saiu perdendo de 2-0 e virou com mais um gol no finalzinho do segundo tempo. Com essa vitória de 3-2 pro Figueirense, o Paysandu pulou para fora da zona, jogou para lá o CRB, e se o CRB perder pro Londrina, o Paysandu vai depender só dele para se safar do rebaixamento. Porque o problema é que se o CRB empatar com o Londrina, ele vai 43 pontos, 10 vitórias. Só que o saldo de gol do CRB é menos 6, enquanto o do Paysandu é menos 8.
Então já passa automaticamente, né? Por causa do saldo de gols.
Esse é a série. Vai com certeza, a série B tá mais doida que a série A.
Tá uma loucura.
E olha que a quantidade de vagas reservadas é menor. Concluindo, igual a gente falou, o Paysandu agora vai jogar com o Atlético Goianiense em casa. Provavelmente vai pegar o Atlético Goianiense de férias. Enquanto o CRB vai visitar o Londrina, que ainda está pensando no acesso, e vai terminar em casa, no que a gente especulou que pode virar, dependendo dos resultados, um confronto de vida ou morte em casa com o Figueirense.
A vida do CRB não está nada fácil, né? Porque vai pegar um time que está disputando a vaga no G4, e na última rodada um time que pode chegar lá disputando loucamente uma vaga para não cair. Justamente com ele.
Vai ser
uma final do campeonato. Então, assim, a vida do CRB tá muito difícil. E imagina como é que tá o torcedor do CRB, assim, com essa vida difícil pela frente pra não cair e vendo o CSA subindo lá em cima.
CSA quase lá.
Pois é.
da pior realidade possível.
É. Aí, como eu já falei, assim, Sampaio Corrêa, Juventude, Boa Esporte, já estão com a vaguinha deles na Série C do ano que vem.
Terminamos o Campeonato Brasileiro, senhores?
Sim, sim.
Vamos então para os campeonatos internacionais, já que tivemos Sul-Americana e Libertadores. Primeiro vamos falar da Sul-Americana aqui, depois a gente gasta um tempinho maior para tratar do superclássico do século lá na Argentina. E tudo o que aconteceu no final de semana inteiro, né? Não vamos tratar do pré-jogo da final da Libertadores também. Na semifinal da Sul-Americana, rolou 2-0. O Atlético Paranaense ganhou de 2-0 do Fluminense lá em Curitiba. E o Junior Barranquilla conseguiu um resultadaço ganhando de 2-0 do Santa Fé lá no El Campín. Pôs a mão na classificação, né?
Eu acho que a final vai ser esses dois mesmo. É. Junior de Barranquilla e Atlético Paranaense. Eu não vejo o Fluminense nem com elenco, nem jogando futebol pra reverter esse placar, não. Eles podem ter operado um pequeno milagre na outra fase, ganhando fora de casa, mas eu acho que dessa vez não consegue, não.
Não gostei desse
gol, Marco Antônio. Cruzeiro 1, Corinthians 0. Tá aberto o placar no Mineirão.
Não, tá aqui. Fez o gol? Graças a Deus.
Não, pode ficar tranquilo. O jogo do Atlético tá no intervalo, Celinho.
Tá no intervalo.
Vocês estão com a mais, porra. Não é possível.
Aquele lance fortuito.
Aquela bola despretensiosa.
É. Voltando aqui para a semifinal da Sul-Americana, a vantagem do Fluminense em relação ao Santa Fé, ambos tem que virar um 2-0, mas o Fluminense pelo menos joga em casa, né, com o apoio da torcida, aqui tem tudo. E o Atlético Paranaense é aquele negócio, né? No Campeonato Brasileiro, ele ganhou, tipo, ele tem tipo 47 pontos, ganhou 46 em casa e um ponto fora, né? A campanha do Atlético Paranaense em casa e fora é muito discrepante.
É, mas na própria Sul-Americana ele ganhou. Exato. Do Bahia fora de casa e perdeu em casa.
É, e ele ganhou na Colômbia
também.
Eu acho
improvável reverter.
Eu também acho pouquíssimo provável, mas o Fluminense tem uma certa vantagem em relação ao Santa Fé. O Santa Fé, a situação dele tá muito difícil. Virar um 2-0 fora de casa é muito...
O problema do Fluminense é não poder levar gol com a defesa do Marcelo Oliveira.
Já que tem hora que o Marcelo Oliveira tem 3 zagueiros lá no Fluminense, não consegue ficar sem levar gol. Não é isso, vai chover canivetes. Quem fez o gol do Cruzeiro foi o David.
Meu Deus, garantiu mais um ano de contrato aí.
Fujam para as colinas, vai acontecer um evento natural.
Que isso, hein, Corinthians, levou um gol de David.
Bom, tratamos aqui da semifinal da Sul-Americana. Nós fizemos aposta, não, né?
Não.
Agora também tem graça, não. Fazer aposta agora é barbado.
Nem pra Libertadores.
Pra Libertadores nós fizemos, sim.
Fizemos, sim. Verdade.
Inclusive, nós podemos falar aqui que todo mundo apostou no River Plate, só o Brunão que apostou no Boca Juniors.
Não, quem apostou no Boca fui eu.
Não, tá zoando. Você é o Rodolfo. Já que tá a chance de você mudar pra um resultado que tá mais fácil de acontecer, pô...
Altário, que você não tem.
Vocês não conhecem. Vocês estão achando. O Boca Juniors vai meter 1-0 lá, ou vai levar esse treco pros pênaltis e vai ganhar.
Por enquanto tá todo mundo errado, que tá 2-2.
É, por enquanto ninguém tem vantagem.
Exato. Vamos tratar desse jogo. É. O jogo foi 2-2. O River buscou o resultado nos dois momentos, né? O Boca abriu o placar, o River empatou com... O Boca abriu o placar com o Prato, com o Ávila, e o River empatou com o Prato. Está quase um clássico mineiro. Se fosse no Mineirão.
É clássico mineiro.
Foi isso mesmo que eu reparei.
Se fosse
foi
final saudade. Único no Mineirão, todo mundo ia achar que era Cruzeiro Atlético. Mas, enfim,
foi saudade.
Né? Depois o Boca Juniors fez 2-1 com o Benedetto, sempre ele.
Maledetto.
Mas, nesse momento ele era o Benedetto. É. Mas depois teve um gol contra do Boca Juniors. Apesar de que o Prato tava lá incomodando o zagueiro pra ele fazer a cagada, mas, né? O gol tecnicamente foi contra do Esquerdós, zagueiro do Boca. E depois, cara, o Benedetto perdeu um gol que o Tevez colocou ele na cara do gol. E ele chutou em cima do Armani e ali naquele momento ele virou o Maledetto. Porque esse gol que o Benedetto perdeu é o típico gol que faz falta.
Não, não fala isso não, você fica me lembrando a final da Libertadores 2009.
Exatamente, é isso.
Aquele gol que o Kleber perdeu no jogo da ida aos 44 segundos tempo.
Disse que não ia fazer falta, mas fez.
Típico gol do Everton do Grêmio.
É, exatamente.
Também, caso sinais. Mais recente.
Sinais.
Fortes sinais. Mas este jogo aconteceu no domingo, senhores. domingo às 17 horas, horário de Brasília. Por quê? O jogo estava marcado para o sábado. Só que no sábado choveu pra caralho em Buenos Aires, mas muito. Inundou a La Bombonera. O jogo não teve condições de ocorrer no sábado. Não sei se foi castigo para a Conmebol ter colocado as finais no sábado em vez da quarta-feira à noite, igual sempre foi, apesar de que eu prefiro o jogo no sábado à tarde.
Yeah.
Ou se já foi castigo prévio pela final única que eles arrumaram para o ano que vem. Mas o fato é que Deus não gostou muito do jogo sábado não e deu um jeito do jogo acontecer no domingo. É, o engraçado é que no momento que o jogo foi adiado para o domingo, né, ainda no sábado à tarde, né, a previsão do tempo para Buenos Aires no domingo era de mais chuva do que no sábado. Só que não choveu. Ou seja, o pessoal da previsão do tempo da Argentina está por fora, eles não estão sabendo de nada. Inclusive tem até uma postagem do impedimento no sábado, mostrando um gráfico de chuva na Argentina, como se assim, tivesse caído aquela chuva que caiu em Buenos Aires, mas o lugar da Argentina que ia chover mais no sábado era Rosário.
Uhum.
É que o gráfico estava assim, vermelho, berrante de chuva em Rosário. Aí um cara, um argentino, lá de Rosário respondeu logo em seguida que não caiu nem uma gota d'água lá em Rosário no sábado. Ou seja, o pessoal da Argentina, eles não estão sabendo a previsão do tempo mesmo, não.
É, tem que chamar a Maju Coutinho para eles lá.
Porque eles adiaram o jogo pro domingo, mesmo com previsão de mais chuva ainda. E não choveu, abriu um sol, o gramado ficou praticável e o jogo aconteceu normalmente. Gramado não foi problema, a qualidade do gramado, porque o jogo foi um bom jogo.
É.
A gente ficou aqui duas semanas falando que o pau ia quebrar, que não ia terminar os 90 minutos, né? Que ia ser uma carnificina e tal. O jogo foi um jogo franco, um jogo bem jogado.
Surpresa.
Surpreendentemente, não sei se eles fizeram um pacto, o que foi que aconteceu, mas os dois times entraram para jogar bola, os dois times jogaram bola.
Principalmente o primeiro tempo.
Sim, no segundo tempo eles cansaram um pouco, né?
Yeah.
Faltou um pouquinho de perna ali no segundo tempo.
O primeiro tempo foi altíssimo nível.
É, talvez pela tensão também, né? Quando você tá no nível de tensão daquele, você joga, você corre tanto que se correu no primeiro tempo, fatalmente vai faltar perna no segundo.
E no segundo também fica o medo de errar, né? Que pode comprometer o jogo.
Um erro ali pode ser fatal já, né? Eu acho que o segundo jogo vai ser na pegada do segundo tempo desse primeiro jogo.
É.
O jogo estudado com mais calma, porque um erro ali é fatal.
Principalmente o primeiro. Agora, no fim do segundo, se ficar o empate, alguém vai ter que se arriscar, né?
É, mas...
A não ser que queira decidir nos pênaltis.
Mesmo assim, eu acho que eles não vão se arriscar, não, Sérgio.
Que eles considerem lucro decidir a coisa nos pênaltis.
Mas é porque perder uma final dessa, cara, é uma tragédia na vida do time.
É, agora um gol ao acaso aí muda tudo
sim,
também.
Sim, sim. Um gol daqueles que o Ábila e o Prato costumam muito fazer... Gol do nada,
bicho,
né?
Não é por nada, não. Eu tô achando que esse treco vai dar é pênalti.
Eu também tô achando que vai pros pênaltis.
A ideia de disputa de pênalti, esse negócio vai ser muito louco.
Quero ver falar quem vai vencer.
Não, senão já falamos já. Todo mundo apostou no River e Rodolfo apostou no Boca. Até o Bruno apostou no River. O que me preocupa muito.
Preocupa.
Praticamente perdi minha aposta já.
Vamos ver se a cabeça de bagre dele vai prevalecer ou não.
Ou não. Lembrando que o River Plate ainda não perdeu pro Boca Juniors esse ano. Tiveram três clássicos e o River ganhou os dois do Campeonato Argentino e empatou isso da Libertadores agora.
Então, vendo, o Boca vai ser campeão nos pênaltis.
Não garanto, não, mas enfim.
O River não vai perder nenhum clássico e não vai ser campeão. O bem que aquele goleiro do Boca Juniors é o Rossi ainda que tá, né?
É. Que foi muito bem, inclusive, na primeira partida. É.
Não, ele tá indo bem.
O gol do River também.
O Armando, eu achei que ele falhou no primeiro gol.
É.
Mas depois fez o Benedetto chutou em cima dele, né? Então vai entrar pra história uma defesa do Armando, que foi o lance mais importante do jogo, no primeiro jogo inteiro, foi a defesa do Armando, do chute do Benedetto. Só pra repassar aqui os resultados do Campeonato Brasileiro, gente. O Bahia empatou com o Ceará, tá 1-1.
Tá no intervalo. O único jogo que acabou foi Vasco e Atlético Paranaense.
É, o Cruzeiro tá 1-0. E Sport e Vitória, que o pau tá quebrando na Ilha do Retiro, tá 0-0. Palmeiras e Fluminense, que ninguém tá nem ligando, porque o Palmeiras já ganhou, o Fluminense não quer nada com o Durizo, né? Isso tá 0-0.
E no jogo do Galo, o Paraná tem mais um expulso.
Nossa.
E a gente se deu a luz de equilibrar um pouco as coisas e botou o Patrick em campo.
Respeita o Patricão da massa.
Que maldade, Vamos lá, bola pra frente. Celinho, larga essa pelada do jogo do Atlético e vamos tratar do futebol europeu.
Vamos lá. Então, passando aqui pelas Europa, né? Ver o que rolou de mais importante. Começar pelo italiano, que ninguém tá vendo. Na 12ª rodada do fim de semana. Vamos ver o que aconteceu. O mais importante de tudo foi o jogo entre Milan e Juventus. No San Siro, e a Juventus venceu por 2-0 com gol de Cristiano Ronaldo até.
Esse jogo aí, Celinho, foi a maior renda da história do Milan.
É, 5 milhões e meio de euros, alguma coisa assim, né?
Na semana passada, a Inter tinha batido o recorde de arrecadação no jogo da Champions. No dia seguinte, a Juventus ganhou mais dinheiro ainda no jogo da Champions, no jogo contra o Manchester United. Os times italianos estão arrecadando com bilheteria nessa semana.
É, eu acho que o preço médio do ingresso com o Cristiano Ronaldo na liga subiu um pouco. Porque o Milan também tá fazendo. O Milan, que era o mandante, não tem nada de time espetacular para gerar expectativa.
Pois é. É o efeito Cristiano Ronaldo, né? Quando ele vai jogar, eles colocam o ingresso mais caro e o estádio lota assim mesmo. Então, as rendas vão lá pra cima.
Exatamente. Com isso, o Milan ficou na quinta posição, não entrou no G4, mas tá lá no G6, igual o Galo aí. Então, o que mais de interessante teve foi a Atalanta aplicando 4-1 na Inter. A Inter também tá lá entregando a paçoca. Apesar de estar em terceiro, podia ter aproveitado aí para se aproximar dos líderes. É, deixa eu ver o Napoli. O Napoli venceu o Genoa por 2-1 fora de casa. Continuou a 6 pontos da Juventus, mas tá lá pelo menos vencendo. Na Itália é só isso.
O Mancoeiro saiu do jogo do Cruzeiro.
Machucado.
Reforço pro Cruzeiro.
Não, eu acho que o Cruzeiro tinha era que devolver essa mercadoria com defeito pro Flamengo. Acho que tá devendo ainda. Não, devolve essa porra aí. O cara, quando não tá machucado, tá sendo expulso ou fazer merda.
Vamos lá, o alemãozão, né? Teve um dos jogos de destaque da rodada.
Esse jogo,
vou falar dele daqui a pouco. Antes disso, vou passar pelos outros resultados para manter fazer um suspense. Deixa eu ver o que teve de mais importante nos outros jogos. O Stuttgart, que é lanterna, venceu o Nuremberg fora de casa. O Leipzig venceu o Bayer Leverkusen por 3-0. Leverkusen é aquele time todo irregular, você não sabe o que pode esperar dele.
Time do Shuffle, né?
É, pode vencer um jogo por 5-1, tomar um 4-0 na outra rodada. É, e aí chegamos ao jogo da rodada, que foi o clássico entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique no Signal Iduna Park. Jogo espetacular, assim. Teve duas viradas do Dortmund, né? Bayern saiu na frente com o Lewandowski. Aliás, os primeiros 4 jogos do gols do jogo foi o Lewandowski abrindo, o Reus empatando. Lewandowski bota na frente, o Reus vai lá e empata de novo. Aliás, o que tá jogando o Reus nessa temporada, é tudo que ele não jogou nos anos que ele ficou se machucando. E aí quem decidiu o jogo foi o Paco Alcácer. Decidiu até bem, um contra-ataque rapidaço do Dortmund, ele matou bem o goleiro da jogada. Parece até um craque. Com isso, o Borussia abriu, né, na liderança e complicou a vida do Nico Kovac no Bayern de Munique. Já estão falando que ele não chega no Natal lá, né?
Estão falando na Alemanha que não chupa manga quando treinando o time esse ano.
Exatamente.
Uma pena que não tem manga na Alemanha, mas enfim.
É, o Borussia abriu 7 pontos do Bayern, o Bayern em 5º lugar, e 4 pontos do segundo colocado, que nesse momento é o Borussia Mönchengladbach, que ganhou do Werder Bremen por 3-1.
Ou seja, os Borussia estão mandando na Alemanha.
O clássico de Borussia vai ser doido, então, esse ano.
Clássico de Borussia vai ser quente. Passar pro espanhol. Teve zebra nessa rodada. 12ª rodada também. Foi a derrota do Barcelona. Derrota para o Betis. Perdeu por 4-3. O Betis abria 2 pontos. O Barcelona ia lá e contava. Exatamente. A zaga do Barcelona tá muito ruim, viu? O que tem de bom ataque, a zaga tá complicando.
Messi voltando, meteu 2 gols e tomou a invertida em casa.
Pois é, abriu crise lá, porque toma 4 de Betis. O Betis não vencia o Barcelona no Camp Nou desde 98. Conseguiu segurar a vitória aí. Teve que fazer 4 gols pra isso.
Eu vi o número do Messi no Campeonato Espanhol. É um absurdo, assim, porque o Messi, mesmo tendo ficado 3 semanas machucado, é o artilheiro do campeonato. Tem o maior número de assistência, tem o maior número de finalizações. É um absurdo, assim, o
como é que pode o cara ficar 3 semanas fora e ser o maior, melhor disparado em todos os quesitos de ataque? É um absurdo.
Mesmo na derrota, ele ainda marcou mais 2 golzinhos.
É aquele negócio que a gente falava, começa uma temporada ruim faz 70 gols, né? Então,
pois é.
É uma temporada que machuca, ele tá caminhando aí.
Sim.
80,
sempre o Cristiano Ronaldo tem calça, então ele vai nadar de braçada.
Nossa, né? Não tem ninguém nem com números meramente próximos do dele no campeonato.
Eu acho que o Barcelona nessa temporada percebeu que o negócio é a Champions. Ficar arrebentando isso no espanhol não adianta nada. Tô tentando jogar sério na Champions. O que mais que teve de marcante aqui? O Atlético de Madrid venceu e aproximou da liderança. Venceu o Atlético de Bilbao por 3-2. Deve até ter sido um bom jogo. E o Real Madrid dando uma reagida e venceu o Celta de Vigo fora de casa por 4-2. Com isso, o Solari foi efetivado lá. Novo lá.
Eu falei pra vocês, é novo Zizou?
É, acho que não dá duas vezes a mesma coisa, não.
Não. E esse é o Alavés que tá aí beirando as primeiras posições.
Pois é, pra você ver, eu achei que o Betis tava bem no campeonato, tá em 12º com 16.
Foi zebra mesmo, né, assim, né?
Esse campeonato espanhol esse ano tá mais interessante, su.
Não, porque...
Tá cheio de um resultado aleatório acontecendo.
Exatamente. Tem disputa pra caramba. Do sexto Real Madrid até o Barcelona são 4 pontos só.
Veja bem, do sexto Real Madrid.
É.
Só isso aí, se eu entrei muito errado.
O time ficou 5 jogos sem ganhar, 4 derrotas e um empate,
velho. Mesmo assim, isso. O Real Madrid ser sexto colocado é qualquer coisa na face da terra. Tem uma coisa muito errada com essa coisa.
É, mas aí o Celinho já deu detalhe: 4 pontos, ou seja, nada.
Tá perto, tá na briga. Apesar de estar em sexto, tá na briga.
Por um time que. O campeonato que ainda não tá. É o quê? Deve estar mais no meio do primeiro turno, um pouco depois disso daí. Ou seja, é nada. Na exceção, o Barcelona já perdeu pro Leganés e pro Betis.
O Barcelona tá com nem um pouco de cara que pode segurar isso aí. Quem tem firmeza pode conseguir regularidade é o Atlético de Madrid, que por enquanto tá em terceiro. É. Podia se aproveitar aí da má fase dos gigantes, né?
É, bicho, é porque esse ano parece que os papéis lá na Europa mudam um tiquinho de lugar.
Marcando claramente uma passagem de era aí, né? Porque
não muda, que é o do francês. Isso aí, aquele título do Mônaco, acho que há 2 anos atrás, foi o aleatório dos aleatórios. Que...
Uma coisa pra se orgulharem pro resto da vida.
Se orgulhar muito mesmo, porque o PSG ficou sem nenhuma estrela, eles não souberam como é que joga sem um jogador de destaque. O Ibra tinha ido embora, o Neymar não tinha chegado ainda, aí eles panguaram lá, o Mônaco ganhou.
Mas lembrando, Rodolfo, o PSG tá mal das pernas na Champions League. Se sair na primeira fase na Champions aí, tá, mostra uma mudançazinha assim, tá?
Mas você tá falando de Champions, porra.
Não, mas...
O PSG e o City... É que nem o Botafogo, Rodolfo, não dá pra confiar em Champions
com esses time dois, não. Com o elenco do PSG ficar na primeira fase na Champions League é um.
Mas é o PSG, coisa... meu filho.
Mas na primeira fase os caras passam.
Não dica, não.
Os caras passavam antes dos bilionários chegarem lá, ô. Por que, que não pode passar agora?
A dinheirada deixa o campeonato viciado mesmo. Tem como brincar.
Não, é porque. Não, deixa eu completar que esse ano, o outro campeonato que. Ficou sem graça foi o italiano. E a Juventus até agora, 12 jogos, 11 vitórias e um empate.
Nos outros jogos, nos outros campeonatos, pelo menos, tinha disputa, né, com o Napoli. O Napoli tava ali no encaixe. Agora ele mantém 6 pontos.
Enquanto o espanhol era basicamente Real, Barça e Atlético de Madrid, mas o Barça quase sempre nesses anos sobrando. Agora o campeonato sem graça junto com o francês passou a ser o italiano.
Italiano.
É porque o campeonato sem graça mesmo era o alemão, né? Com o Bayern chutando bundas lá. Agora
também.
O Bayern tá de boa. Porque no espanhol, apesar de estar sempre entre os três ali, entre os três dava briga.
Obrigado, Glauber. Você me corrigiu, eu falei errado, não era espanhol, não realmente. Era francês e alemão. Esse ano é francês e italiano.
Se você for olhar o histórico de vencedores, a Juventus tá no hepta, já é sem graça há um tempão, mas nos outros anos tinha disputa.
Não, a Juventus tá quase fazendo cosplay de PSG, só o Genoa que atrapalhou a vida deles.
Exatamente. Podemos fechar aqui com o inglês?
Bora.
É.
Vamos lá. No inglesão que teve de maior destaque, foi o Liverpool vencendo o Fulham por 2-0. O Arsenal empatou com o Wolves por 1-1, Wolverhampton. E o jogo que fechou a rodada foi o clássico de Manchester. O City aplicou um 3-1 no Manchester, um passeio de bola, mais um, né? E teve o famoso lance que tá rodando as redes sociais, aí o terceiro gol do Manchester, que eles ficaram quase 2 minutos, 1 minuto e 54, sem deixar o United pegar na bola. Não é qualquer time, é o United, sem pegar na bola, puseram eles na roda e construíram um golaço. Mostra aí o estilo de jogo do Guardiola, que é bonito demais de se ver. Por isso que eu tô torcendo pro City, mesmo vocês falando que ele que não é coisa a Champions, eu acho que eu tô torcendo pra eles ganharem uma, que merece.
O futebol bonito melhor sempre merece um lugar de destaque.
Merece.
No futebol.
Sempre merece.
Por isso que o City tem que perder a final da Champions League pra alguém.
É. Não, gente, eles vão pegar o Liverpool na reta em algum lugar, vai ser igual ao ano passado.
Mas o Liverpool também joga bem, pô. O Liverpool também é bonito ver o Liverpool jogar bola. Uhum. O time vai
bater. Mas o Liverpool pelo menos é um time com história. O City é um máximo um novo rico.
São duas formas de jogar atacando, muito bonito. Uma que resolve tudo rápido, com velocidade. Outra que mantém a posse de bola. É. Assim, o Liverpool hoje é o antídoto, o jeito do Klopp jogar, né, é o antídoto mais pesado pro Guardiola do que era o Mourinho. Mourinho era aquele negócio de botar 10 jogadores na defesa. O Klopp é aquilo de pressão sufocante o tempo todo até decidir o jogo. É o cara que mais tirou ponto do Guardiola na vida dele, foi o Klopp. Com isso aí, quem tá na liderança é o City, com 32. O Liverpool vem logo atrás com 30. O Liverpool deve ter dado uma vacilada em alguma rodada anterior aí, que tava junto com o City.
A verdade verdadeira é que o Liverpool, pra ganhar o campeonato inglês, é um martírio, né?
eles são tipo o Galo, só sabe fazer as coisas sofrendo.
Deve ter matéria no Globoesporte.com da Inglaterra falando assim: estaria o Liverpool se transformando num time com cara de ponto corrido?
Exatamente. Tem isso mesmo, né? Porque o Liverpool tá fazendo a conta do chá nos jogos só pra vencer. Tá sendo bem regular. Sim. Depois em terceiro tem o Chelsea do Sarri também, que é bonito de se ver também jogar. Tá com 28. E o Tottenham em quarto com 27. Deixa eu ver os resultados do Chelsea aqui. 0-0 com o Everton. E o Tottenham, deixa eu ver, venceu o Crystal Palace por 1-0 fora de casa. De inglesão é isso.
Eu escutei que saiu um gol na rodada ali.
Gol do Palmeiras.
Palmeiras?
Borrão da massa.
Olha, quem é vivo sempre aparece, meu bom.
Mais ou menos vivo.
É, meio vivo. Então vamos lá. Podemos passar os resultados aqui. Beleza. Vamos lá, no grupo A. A primeira surpresa da rodada, do Clube Brugge venceu o Mônaco por 4-0 fora de casa, completando o grupo. 2-0 Atlético de Madrid em cima do Borussia Dortmund. Na liderança estão o Borussia Dortmund e o Atlético de Madrid, como era esperado, os dois com 9, e o Clube Brugge ali com 4, o Mônaco só com 1, já eliminado.
É a fase do Mônaco também, o Mônaco tá brigando, né, contra o rebaixamento no campeonato
pois
francês.
É, tenta muito feio pro lado do Mônaco.
Quiser demitir o zagueiro lá, tem gente precisando, viu?
Devolve.
Aqui nem aceitamos devoluções. No grupo B, tivemos a Inter empatando com o Barcelona e o Tottenham vencendo o PSV por 2-1. Fica Barcelona em primeiro com 10, meu primeiro classificado. Inter e Tottenham tentando se decidir ali. A Inter com 7, o Tottenham com 4 em terceiro. PSV praticamente já rodou. Praticamente não, já rodou. Grupo C. O Estrela Vermelha venceu o Liverpool por 2-0. O Liverpool errou tudo que podia nesse jogo. E o Napoli e o PSG empataram. E aquela complicação que a gente falou do PSG tá aí em terceiro com 5 pontos.
Esse grupo ter, é o mais aleatório da Champions até agora. É o mais disputado.
Disputado.
6, 6, 5 e 4.
Todo mundo pode classificar. Todo mundo pode sair. Na próxima rodada desse grupo é Napoli, Estrela Vermelha, PSG e Liverpool. Ou seja,
tiroteios.
Se acontece o empate dos dois, aí os dois começam a correr risco, o PSG e o Liverpool. É lógico você pensar na vitória do Napoli em cima da Estrela Vermelha.
Né? Mais ou menos, né?
É, não garantido, mas. Grupo D, tivemos Schalke 2, Galatasaray 0 e Porto 4. Lokomotiv Moscou 1. O Porto também com 10 pontos, já classificou também. E o Schalke com 8 na segunda colocação. Galatasaray está ali em terceiro com 4 e o Lokomotiv é o saco de pancadas, não pontuou. É, grupo E. Grupo E teve Benfica 1, Ajax 1 e Bayern de Munique 2, AEK. O Bayern está em primeiro com 10, Ajax com 8 em segundo. Grupo F, outro passeio do City, 6-0 em cima do Shakhtar e o Lyon empatando com o Hoffenheim por 2-2. Está o Lyon em segundo com 6, o Manchester City com 9 em primeiro. Aqui não, tá, não tem classificação definida ainda porque o Manchester City vacilou na primeira rodada e tem uma derrota. Grupo G, Real Madrid venceu o Vitória Pilsen por 5-0 fora de casa e a Roma venceu também fora o CSKA por 2-1. Real e Roma em primeiro, os dois com 9 pontos, aliás, iguais em todos os números, exceto em saldo de gols, que a Roma tem 6 e o Real Madrid tem 8. E CSKA e Vitória Pilsen com 4 pontos e 1 ponto. O CSKA parece que ainda tem chance, ainda tem. Pode se classificar num cataclismo aí, mas pode.
É.
No grupo H, fechando aqui, o Valencia venceu o Young Boys por 3-1 e a Juventus perdeu em casa pro Manchester United por 2-1. O jogo que, como a gente comentou, salvou a pele do Mourinho, que já tava na corda bamba, deu uma vida pra ele.
Era um jogo que não esperava que ia ser o da demissão do Mourinho. É. O time vai lá e ganha o Vodka.
Esqueci de falar da classificação: a Juventus tá em primeiro com 9 e o United com 7 em segundo. Valência com 5 em terceiro, ainda disputa a última vaga. Deixa eu ver o próximo jogo. É exatamente, é Juventus e Valência.
Não, o único o destaque que eu faço é pro Real Madrid, que resolveu voltar à normalidade com o Solari, que no, na ida, ainda com o Lopetegui, foi aquele 2-1 feioso para bater de pau.
É.
Aí agora jogando lá na República Tcheca, me enfia assim caseiro.
Pois é.
Vai ver se o Real Madrid a partir de janeiro com Vinícius Júnior e Rodrigo lá.
Rodrigo.
Não, ele tá com uma má vontade nesse jogo do Santos.
Tá.
Ele tá tentando dar uma vontade, tipo assim, não quer nem sonhar em machucar, já quer chegar lá em janeiro e já chegar jogando.
Chegar jogando, não vai dar
nem
pra ele.
Nem ser no Real Madrid B, mas chegar jogando.
Sonhar.
Ele tá vendo que o time tá jogando pouco aí, eu vou lá, se eu chegar lá, vou garantir minha titularidade fácil.
É, ué. Não, eu acho que o erro primário que o Florentino, eu acho que ele fez, foi ele ter confiado, que eu acho que eles confiavam demais que o Gareth Bale conseguiria substituir, pelo menos próximo, o nível de futebol do Cristiano Ronaldo. Só que tá dando conta não. Agora o Solari chegou, ajeitou o time vem de, acho que, 3 ou 4 vitórias seguidas. Vamos ver até aonde vai, porque, é igual eu falei, é a situação mais mal explicada dessa janela europeia do meio de ano foi o Real Madrid ter se desfeito do Cristiano Ronaldo a preço de banana.
A banana de 100 milhões de euros é uma coisa bem cara.
É, mas
um cara
assim,
de 33 anos.
É, mas assim, a multa dele era de 1 bilhão. Se fosse PSG ou Barcelona, era 1 bilhão de euros. Tudo bem. Ninguém em sã consciência, eu acho que nem o mais bilionário Sheik.
Mas o caso dele é o típico do negócio. Tipo do negócio ficou bom pra todo mundo. Você ter 100 milhões de euros num cara de 33, que tudo bem que é o Cristiano Ronaldo, mas ele querendo sair. Aliás, ele deu um ultimato pra vender ele, né? Ele queria ir pra Juventus de qualquer jeito por causa de coisa de problema de não ser valorizado, sabe como é que é, né?
É, porque ele não entende por causa do seguinte: o Real Madrid não tem essa de dar muito Deus ou valorização a jogador. Tanto que você pode olhar.
Olha, o primeiro negócio. O retorno técnico ele já teve no melhor da carreira do cara. Ainda pode achar um doido pra pagar 100 milhões, hein?
Você pode olhar o tanto de jogadores históricos, craques, as pencas que passaram pelo Real Madrid, por exemplo. O Real Madrid, por exemplo, nunca aposentou uma camisa.
É.
Né? Como o Milan, por exemplo, que aposentou a 3 o Maldini. A Juventus queria aposentar a 10 do Del Piero, ele disse que não precisava.
Ele recuperou todo o dinheiro que pagou pelo Cristiano Ronaldo e ainda teve o benefício técnico do cara, que é o maior artilheiro da história do clube, né? Sem contar os títulos que deu pro time.
Então, então pronto, chega de choradeira, né?
Chega.
Liga Europa, tem algum joguinho aí pra destacar?
Só dar umas destacadas nos placares aqui, ó, legais. O O RB Salzburg meteu 5x2 no Rosenborg, cansou de fazer gols lá em Rosenborg, como diz o outro. Teve um 5x1 do Olympiacos em cima do Dudelange, que infelizmente não deu pro Dudelange, tá com 0 pontos. E teve um tiroteio entre Spartak e Glasgow Rangers, 4x3 Spartak, lá na Rússia. O pau quebrou bonito no jogo. Só isso de muito chamativo, que o Sevilla também ganhou de 3x2 do Akhisarspor.
E os outros grandes, Milan, Arsenal e Chelsea?
O Chelsea ganhou de 1x0 do Bate Borisov. E o Milan, cadê o Milan? O Milan empatou 1x1 com o Betis. Semana boa do Betis, hein? Ganhou do Barcelona e empatou com o Milan, tá bom.
Dá pra ficar orgulhoso.
Pois é, contar para os netos.
É, aqui ó, passar os placares do futebol, já que nós vamos migrar de esportes.
Uhum.
No intervalo, Sport 0, Vitória 0, Palmeiras 1, Fluminense 0, Cruzeiro 1, Corinthians 0. Detalhe,
jogador expulso
do Corinthians foi expulso.
Foi expulso com 2 cartões amarelos, tomou o primeiro cartão aos 46 e o segundo aos 47.
É. Os jogos que começaram 9 horas, o último 33 do segundo tempo, o Atlético ainda tá só no 1x0 com o Paraná.
Gol de
pênalti. Celinho, seu gol time tá com 2 a mais em campo, Celinho. Pelo amor de Deus.
Já pode encerrar esse jogo, já. Não que a gente esteja passando sufoco, mas vai
36 do segundo tempo.
Veja se a cidade em 8 segundo tempo, não sei pra que essas babacas.
Bobagem.
No Bahia também, no outro Bahia também, 35 do segundo tempo, 1x1 Bahia e Ceará.
Bom, vamos então agora falar de Fórmula 1, né? Da vitória de Lewis Hamilton no GP Brasil.
Tivemos o GP do Brasil aqui em casa, nossa casa. Deu Hamilton pra alegria geral da nação, mas... quem acompanhou a corrida sabe que foi uma das poucas vezes que a vitória caiu no colo dele. Eu tô sem entender até agora aquela presepada do Ocon e do Verstappen.
Foi um trem muito esquisito mesmo. Inexplicável.
Ô, bicho. Esse Ocon não tem condição de dirigir na Fórmula 1.
Não. Os dois.
Tem condição de dirigir na rua, na Fórmula 1.
Ô, bicho, agora, um resumo da corrida em si. O suposto favoritismo que o pessoal apostava da Ferrari não aconteceu. A corrida, mais uma vez, foi boa.
E esse negócio de favoritismo da Ferrari também. Tem umas 4 ou 5 corridas que eu tô escutando que a Ferrari é a favorita. Tomou taca nas todas. Não tá valendo.
Não aconteceu. O grande destaque foram os dois pilotos da Red Bull. O Max Verstappen, que era pra ter ganho a corrida. E o Daniel Ricciardo, que saiu lá de trás e ficou... acho que foi em quarto, não estou enganado.
Em quarto.
O grande destaque foi os dois pilotos da Red Bull. O Hamilton sofreu com o carro que chegou no final da corrida, ele achando que os pneus não iam aguentar. Ele aguentou. Pneu aguentaram. E o lance de destaque da corrida foi que o Max Verstappen vinha voando. Eu até tinha feito um elogio pro Max na corrida passada, que ele tinha melhorado, vinha amadurecendo, que se desse um carro competitivo para ele, ele já podia disputar o título. Acontece aquilo lá. Tudo bem, a culpa principal foi do Ocon, que foi caçar, tirar a volta em cima do líder, tentando cortar no S do Senna. Podia ter tentado tirar a volta na reta dos blocos, na reta oposta, qualquer lugar, outro lugar de Interlagos.
Podia ter ficado quieto no lugar dele, vai tirar uma volta pra quem?
Podia ter ficado quieto lá, deixasse o Max Verstappen esticar um pouco. O cara tava em 16º.
Ele podia pegar o vácuo do Raikkonen e seguir mais rápido pra tentar chegar perto do cara que tava logo à frente dele, mas não. Foi embolar com o Raikkonen.
Ou seja, ele tava a quilômetros de distância da zona de pontuação. Aí o cara vai tentar tirar uma volta em cima do líder, no S do Senna. Em cima de quem? Do Max Verstappen, que não tira o pé pra ninguém. Aí rolou a colisão dos dois lá. O Ocon tomou 3 pontos na carteira e na corrida teve um stop and go de 10 segundos. Só que o grande prejuízo foi com o Max Verstappen, que poderia ter tirado o pé nessa hora, que falta um pouco de maturidade pro cara. Deixasse o Ocon ir embora, a corrida tava na mão dele, mas enfim. E aí, depois da corrida, como eu já falei no início, as cenas lamentáveis. Eles se encontraram lá no box. O Verstappen meteu uns 3 empurrão nele lá. Eu falei assim, há quanto tempo eu não vi uma cena lamentável dessa na Fórmula 1?
Detalhe que no final da corrida, O Verstappen já tinha falado pelo rádio que ele não queria encontrar com o Ocon no paddock. E os dois se encontraram. E rolou a treta.
Se encontraram e rolou a treta. Mas assim, rolou discussão. O Max deu 3 empurrão no Ocon lá. Não, nada que se compare ao que Nelson Piquet fez com aquele português lá que me fugiu o nome dele agora.
Ah, não, mas cenas lamentáveis. Esse mar de foto de sabor que tem na
Fórmula 1.
Ô bicho, hoje em dia, presta atenção, bicho. Até os anos 80, o pessoal fumava. Os pilotos fumavam nos grid lá. O cara andava. O Nelson Piquet deu uns pega na Princesa de Mônaco antes do final de semana. A última cena lamentável que eu me lembro foi aquela do GP da Bélgica de 98, que foi numa situação até meio parecida. O Schumacher foi dar uma volta no Kuta, o Schumacher acertou a traseira do Kuta. Detalhe, o Kuta era o companheiro do Hakkinen, que estava disputando o título com o Schumacher naquele ano, e o Hakkinen foi campeão, em parte por causa dos pontos que Schumacher deixou pra trás nessa corrida. Aí eu lembro do Schumacher. Oh, o Schumacher tinha habilidade demais. So. Ele andou mais de metade de Spa com um carro só com 3 rodas até chegar no box e lá no box da McLaren quase sair no braço com o Kuta lá. Era a última cena lamentável que eu lembrava nesses anos todos. Aí agora acabou o pódio, foi Hamilton, Verstappen e Raikkonen. Oh, mais dois, foi o Max Verstappen. Acabou a cerimônia do pódio. Na hora de estourar o champanhe, pegou o champanhe dele e foi embora. Lá no fundo. Tipo assim, tem nada a comemorar.
Tem nada pra comemorar nessa porcaria. É, mas ele foi espertão porque ele levou o champanhe com ele, né? Se não tinha nada pra comemorar, ele largava o champanhe lá e embora. Mas não, levou o champanhe com ele.
Ele deve ter dividido ele com o Raikkonen. Todo mundo sabe que o Raikkonen é chegado no Mé. Aí agora vamos para a última corrida do ano, Abu Dhabi.
Já tá tudo resolvido, né? Que o Campeonato de Construtores também terminou domingo, né? Que a Mercedes ganhou.
Hamilton campeão de pilotos, Mercedes. Uma temporada de igualar o recorde da Ferrari de 99 a 2004. Quando a Ferrari ganhou 6 mundiais de pilotos consecutivos. A Mercedes já tem 5. Eu aposto que o Hamilton deve chorar amargamente até hoje aquele motor estourado naquele GP da Malásia de 2016. Foi aquele motor estourado que impediu ele de igualar Schumacher e ter 5 campeonatos consecutivos.
Muito bom. De Fórmula 1 é só isso?
É. Ah, e só dá um destaque rapidão. 2 anúncios. A Fórmula 1 terá uma nova casa a partir de 2020.
Ah, sim.
Já está confirmado que a Fórmula 1 em 2020 irá correr no Vietnã.
Na guerra do Vietnã, eles estavam construindo um túnel do Vietnã até nos Estados Unidos para invadir os Estados Unidos de bicicleta. A prova vai ser nesse túnel ou não?
Não, vai ser mais um circuito de rua. E não tem jeito. O circuito do Azerbaijão, ele planta tendência que esse traçado que vai ser corrida de rua lá em Hanoi, capital do Vietnã, vai ter uma reta de aproximadamente 1,5 km também.
Fortes emoções na etapa do Vietnã.
Ah, só que em 2020.
2020 ainda, no ano que vem, né?
E por último, está quase para sair do papel o projeto do novo autódromo no Rio de Janeiro.
Ah, o famoso lá de Deodoro?
O Deodoro. O terreno foi todo limpo lá. É pra substituir o finado Jacarepaguá,
que virou Parque Olímpico e Cidade do Rock.
Aí agora o projeto tá orçado em cerca de 800 milhões de reais.
Pra um estado rico que nem o Rio de Janeiro, tá super de boa, né?
Vai ficar uns 2 bilhões, né?
É. Dizem que vai ser com dinheiro 100% privado.
Igual a Copa seria.
Igual a Copa e as Olimpíadas, principalmente. É. Dizem que vai ser com dinheiro 100% privado, vamos ver até onde que isso vai ser verdade.
100% na privada que eles falaram.
E a projeção é que ele fique pronto, se der tudo certo, até o início de 2021, pois o contrato com Interlagos, em São Paulo, vai até 2020. Aí existiria essa possibilidade de um futuro GP do Brasil voltar a ser realizado no Rio de Janeiro, que nem foi em Jacarepaguá, entre o final dos anos 70 e os anos 80.
Verdade verdadeira, nós vamos fazer um circuito de rua no centro do BH. A reta dos boxes vai ser descendo Afonso Pena. Depois, naquelas ruas do centro, ali, nós vamos parar tudo e meter um circuito de rua ali pra ter GP de Fórmula 1 em BH. Escuta só o que eu tô falando pra vocês.
Nada disso não, senhor. Nós já temos um autódromo aqui, menos de, pra mim, 100 quilômetros. Pra vocês, uns 180 quilômetros. É, ué, Circuito dos Cristais na alta em 2021, senhor.
É o senhor. Vamos correr. Não é, o circuito de Corvino não é, circuitinho lero-lero.
Não, acho que ele é mais comprido que o de Interlagos.
É mais comprido que o Interlagos é o né? Interlagos é pequenininho, entre aspas.
E é isso, vai ser circuito no terrão, só circuito dos cristais na alta a partir de 2021.
Doido, muito doido. Bom, vamos então mudar de esportes, vamos falar de NFL. Primeiro eu vou dar aqui o...
Hoje que o Brunão não tá aqui, o destaque deveria ser teve semana 10 da NFL. Próximo assunto.
Nossa, é que por porque... Também eu vou passar os resultados aqui. Tem resultados importantíssimos aqui para serem falados. Por exemplo, os Steelers... ganharam de 52 a 21 dos Panthers. Um jogo com muitos pontos acontecendo aí. Jogo tiroteio pra tudo que tá lá. Os Redskins ganharam de 16 a 3 do Buccaneers, né? O contraponto entre o primeiro jogo que eu falei. O Kansas City Chiefs ganhou de 26 a 14 do Arizona Cardinals. Os Bills de Manaus ganharam de 41 a 10 dos Jets, e é por isso que nós estamos escutando hoje uma playlist selecionada por Emanuel Bessa para ilustrar o nosso episódio podcast. É só porque os Bills ganharam que ele colocou a playlist dele para tocar. Os Colts ganharam de 29 a 26 do Jaguars, um jogo equilibradíssimo. O Chicago Bears está com tudo e não está prosa. Ganhou de 34 a 22 dos Lions. Eles gostaram mesmo desse negócio de ganhar jogo. O Saints de Brunão meteu 51 a 14 no Cincinnati Bengals. Tá tipo o Pittsburgh Steelers, né? Fazendo mais de 50 pontos no jogo. Os Titans ganharam de 34 a 10 dos Patriots de Mr. Giselo. Dessa vez nem Giselo salvou a parada. Os Browns ganharam de 28 a 16 dos Falcons. Os Chargers ganharam de 20 a 16 dos Riders. Os Rams ganharam de 36 a 31 do meu Seahawkão da massa, infelizmente. O Green Bay Packers ganhou de 31 a 12 do Miami Dolphins. Os Cowboys ganharam de 27 a 20 do Eagles. E os Giants de Siroca ganharam de 27 a 23 do San Francisco 49ers. Ou seja... o time de Brunão ganhou, o time de Manéus ganhou, o time de Siroca ganhou, só o meu que perdeu. Tá foda, tá?
Tá tensa a coisa.
Mas enfim.
Aqui, ó, gol importante. Aos 47 segundos tempo, Edgar Júnior faz 2x1 pro Bahia.
Nossa senhora,
será? Com isso, o Bahia vai praticamente se safando do rebaixamento. E deixando o time de Lisca doido enrolado lá ainda.
O Ceará remou e tá lá na bica da zona.
Com essa chamada eu não sustei, não que eu sei como que o Gaja ganhou do Paraná.
Já acabou isso que eu ia falar. Acabou o drama, Celinho. Levi finalmente venceu a primeira. 1x0.
1x0 com 2 a mais.
Meu Deus do céu.
Gol de pênalti. É feia coisa.
Vai gostar de passar a perda assim na longe, tá doido?
Não, mas o pior de tudo, que olhando os lances aqui no Globo.com, o Paraná chegou uma vez no ataque o segundo tempo inteiro. Depois não fez mais nada. O Atlético transformou em treino.
Os caras todos morriam de câimbra aqui, correndo com dois a menos. Já, o time já é ruim com o time completo.
Bom, vamos então falar das semifinais da Liga Futsal, que está definida.
Ah, e só falar, acabou o jogo na Fonte Nova. Bahia vence por 2x1.
Então 30-feira mesmo pro Ceará. Vamos lá. O Atlântico ganhou lá no Rio Grande do Sul de 3x2 do Minas. O primeiro jogo tinha ficado empatado. O Atlântico passou. O Pato ganhou de 4x2 do Corinthians. Lá em Pato Branco, daí, o primeiro jogo que tinha ficado empatado em 1x1 em São Paulo, o Pato classificou-se. O Joinville ganhou de 6x2 do Magnus, lá em Joinville. Mas como o primeiro jogo tinha ficado 4x2 para o Magnus, o jogo foi para os pênaltis, ou seja, não tem saldo de gols. É só o número de pontos. Nos pênaltis, o Magnus ganhou de 1x0 e garantiu a classificação. Por último, o a CBF perdeu dentro de casa para o Copa Grill. O primeiro jogo tinha ficado 2-2. E com isso, esse time da Siga Cabulosa aqui está eliminado para o time da escuderia de Fórmula 1 daqui do Brasil, né? O Copa Grill está nas semifinais. O emparelhamento ficou: Magnus, que tem um escudo simpaticíssimo com a carinha de um cachorro aqui, vai enfrentar o Pato, que obviamente tem um pato no cinto, né? Distintivo. E o Copa Grill vai enfrentar o Atlântico na semifinal. Esses jogos acontecerão entre o dia 17 e 25 de novembro. Trataremos a respeito conforme o andamento das semifinais. Vamos passar um pouco aqui também no tênis feminino, já que houve a Fed Cup, que é a versão feminina da Copa Davis. Copa Davis é aquela Copa de Seleções, né? As seleções dos países se enfrentam, seleções entre aspas, né? Quem ganhou a Fed Cup foi a República Tcheca. Para mal dos nossos pecados, eu vou ter que falar os nomes das jogadoras tchecas, porque, né, assim, é cada nome que vocês vão ficar com dó de mim aqui agora, mas vamos lá falá-los. A República Tcheca ganhou dos Estados Unidos na final de 3-0. É o mesmo esquema da Copa Davis, são 3 confrontos de simples e 2 confrontos de duplas. Na Fed Cup acontecem os 3 jogos de simples primeiro. Se acontecer de ficar um 3-0 tipo aconteceu esse, nem precisa ter os 2 jogos das duplas. Por isso, obviamente, os jogos das duplas não ocorreram. A Bárbara Strikova ganhou da Sofia Kenin. A Katerina Siniakova ganhou da Alison Risk. E, novamente, a Katerina Siniakova ganhou da Sofia Kenin, dispensando o restante dos jogos, já que o resultado de 3-0 é suficiente para a República Tcheca sagrar-se campeã da Fed Cup. Parabéns para as meninas da Tchequia. Eu falei República Tcheca algumas vezes, vocês me perdoem, porque o país mudou de nome. O país agora chama Tchequia. A República Tcheca mudou de nome, não chama República Tcheca mais.
Oh, sabia, agora é não Tchequia. Sabia, não?
É.
É mesmo, hein?
Que merda, hein? Mas é, mudou.
Fedcast cultura, hein?
Também. Só para constar, os jogos aconteceram lá em Praga. Então, né, assim, as meninas da Tcheca ganharam em casa. Parabéns para todas elas. Vocês não vão dar um perigo falar o nome desse país, né?
Né? No contexto.
Então, senhores, por hoje é só, não é só?
É.
Então, quem quiser interagir com a gente, ver as abobrinhas que a gente fala fora do StartCast, pode nos seguir nas nossas redes sociais particulares. No arroba GlauberFM, arroba Bruno CS Santos, desculpa, é isso mesmo, Bruno CS Santos, arroba Círio _ Oliveira, arroba WikiR32 e o arroba Marcelo _MA1, no qual você pode pesquisar por Marcelo Marx, você também chegará no Twitter de Celim. Não precisa lembrar dessa dificuldade de underlines e MA1s por aí. Isso tudo no Twitter, tá, gente? A gente só fica piando lá no Twitter. Não tem... A gente tem outras redes sociais também, mas essas a gente não passa, não, porque, né? Haja paciência pra seguir a gente assim, tanta coisa. Acessem blogstartsports.com para ter acesso aos posts maravilhosos que nós produzimos lá e enchemos a vossa vida de alegria. Acesse facebook.com/startsports e @blogstartsports no Instagram. No Twitter. Para saber das notícias, saber das coisas que estão acontecendo. E é isso, né, galera?
É isso.
Muito bom, então. Celinho, um prazer fazer o podcast contigo.
Prazer é nosso. Alô.
Muito bom passar esse momento de tensão junto com você aqui pelo resultado do Clube Atlético Mineiro, mas graças a Deus
pois deu tudo certo. Deu tudo certo. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos.
A vaga está ficando cada dia mais encaminhada, então, né, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo.
Uhum, vai dar.
Rodolfo, você acha que as coisas vão dar certo para o Clube Atlético Mineiro ou nem?
Ué, vamos ver aí, ué. Pelo menos conseguiu, voltou a ganhar, já que tava o quê? 4 jogos sem ganhar ninguém.
É.
Fez o que o América conseguiu não fazer, ganhar do Paraná. O Cruzeiro continua aqui ganhando de 1-0 do Corinthians.
E vai ficar 1-0.
Já teve que operar duas defesas difíceis aqui.
Nós sabemos bem como que o Cruzeiro funciona. Gosta de 1-0, que é uma beleza.
O Mano Way of Play.
Apesar que o Mano não está treinando o time, né? Ele tá Tá de licença médica?
Não, pior que ele fez a mesma coisa ano passado, depois ganhou a Copa do Brasil.
E engraçado que ambos já estavam combinados no início do ano, né? Então, assim, podia ser que no momento mais pau quebrando do Campeonato Brasileiro o Cruzeiro ficasse sem técnico. Se o Cruzeiro estivesse disputando o título, isso poderia ter acontecido, mas... É. Em ambos os casos não chegou a acontecer, mas enfim.
Ganhou a Copa do Brasil, na Libertadores deu zebra e já estamos livres do rebaixamento no Brasil.
Pois é, então nós estamos preocupados com 2019. É isso então, senhores. Quem não está preocupado com 2019 é o blog Start Sports, continua acompanhando nossa cobertura do final do Campeonato Brasileiro e o tiroteio da final da Série B. Daqui duas semanas também tem final da Libertadores, que nós também vamos fazer uma cobertura especial aí desse evento. Então, fiquem de olho em nós e até mais.
Até porque vai ser a última final, pelo menos por enquanto, com dois jogos.
Sim, o último segundo jogo de final. Né?
É.
Pelo menos por enquanto. Vamos ver o que vai rolar. Então é isso, senhores. Até mais pra vocês.
Até mais, falou.
Falou, valeu, galera. Até mais.